Agradecemos, né, por estar aqui também alertando a população de um tema tão importante.
Muito obrigado.
Eu agradeço a Verena Leal, coordenadora da VIEP, Vigilância Epidemiológica. Ela faz um levantamento aí de 3 bairros. Atenção, comunidade do Tomba, Queimadinha e a área central de Feira de Santana. A estatística aponta aí que esses 3 bairros é uma infestação tá bem maior. Então, os cuidados aí para ter em relação ao mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses. Tio geral, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
Seis e 56, a gente observa aí essas áreas que tem mais casos, bairros populosos, como Tomba, Queimadinha, parte central também, né, mais comercial da cidade, mas tem muitos moradores ainda, né, na região central. Eu observo também, pelo que a gente ouve, muitos casos na região da bairro Mangabeira, por exemplo, muitos casos de chikungunya, principalmente. Então, a gente tem que cuidar, poder público fazer a sua parte, nós fazemos também a nossa parte, não deixar, não jogar lixo, não jogar materiais, porque tem algum recipiente que vai aí fazer, juntar água, e aí a gente sabe o que é que acontece. São 6 horas e 57 minutos, 6h57, Alberto Henrique, a informação não para aqui na Povo.
Muito bem, Berinaldo. O cantor Bel Marques se emocionou e chorou a carregar a neta recém-nascida no colo pela primeira vez, isso neste domingo em Salvador. Imagens do encontro foram compartilhadas nas redes sociais. Maria Luísa é a primeira filha do cantor Rafa Marques e da influenciadora digital Paty Guerra. A bebê nasceu na última sexta-feira, no Hospital Aliança. O avô Coruja estava em viagem no interior do estado, cumprindo a agenda de shows, e retornou para a capital neste domingo para ver a terceira neta da família. O vídeo foi compartilhado por Rafa. No sábado, dia 1º, depois que o filho anunciou a chegada de Malu, como foi apelidada a pequena, o cantor também se declarou em uma postagem. Na ocasião, fez menção à esposa Ana Marques. Maria Luísa é a terceira neta de Bel Marques. As outras duas são filhas da primogênita do baiano, concebida antes do casamento atual dele, Berinaldo.
6h58, vamos para o intervalo comercial? A gente volta já já. O nosso WhatsApp, Alberto, continua liberado. O WhatsApp do Povo, pode mandar sua mensagem, pode participar à vontade. Aqui você não precisa pedir licença, não. O WhatsApp do Povo liberado.
Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Para 1 milhão aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Eu estou trazendo um estilo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Está ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Sistema Paz de Comunicação.
Ouça todos os sábados e domingos aqui na Povo. Agito da Povo.
Vai, Brasil!
Rádio Povo. Um dia novo todo dia.
Agita, Brasil. Adoro te ver.
Taiocaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Jornalismo Rádio Povo. Credibilidade.
Sistema Paz de Comunicação.
Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria,
e a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Aqui na, aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava um milhão aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, Rádio Povo. Berinaldo, eu queria saber aí do nosso querido prefeito José Ronaldo de Carvalho aí, cadê o campo e a área de lazer que ele prometeu aí fazer pra gente aqui no Parque Lagoa Subaé, Berinaldo? Prefeito, dá essa força a gente aí, faça essa área de lazer aí pra galera aqui, final de semana, curtir, Deus te abençoe.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Sete horas e três minutos, 7:03 é o Primeira Página, marca da credibilidade. O nosso WhatsApp continua liberado para você. Vamos conversar com o delegado Dr. Ivens Corrêa, que é delegado, que é diretor da região leste da Polícia Civil. São 84 municípios, incluindo Feira de Santana, sob a coordenação de Dr. Ivens. E vamos falar inicialmente, doutor, sobre esse trabalho, não só com Feira, como os demais municípios da Polícia Civil.
Eu comecei na rádio até em Feira, né? Nunca, nos lugares que eu passei, não tinha muitas rádios assim, né? Não chamavam tanta gente aqui. Eu tenho sempre a honra, é um grande prazer, é dinâmico, né? Essa forma de entrevista, e é, para mim, meu amigo, é sempre uma honra estar aqui. Já é a terceira vez que eu venho especificamente na Rádio Povo, e contem sempre conosco.
E a rádio aqui na Bahia é especial, é muito forte, em Feira de Santana mais ainda. Esse contato direto, diariamente, com o povo, tanto falando, emitindo, como também ouvindo as demandas, principalmente da segurança, e o senhor que está à frente dessa instituição importante que é a Polícia Civil, a Polícia Investigativa. Falando, doutor Ives, em relação a essa regional leste, uhum, que tem o comando do senhor, como é que é feito esse trabalho nesses municípios, com Feira de Santana, que é o maior município do interior do estado, e esses outros municípios da região?
Com certeza, certamente é um desafio, né, bem grande, uma vez que ela abrange, você falou muito bem, 84 cidades. É uma região complexa, né, de diversas cidades complexas. A gente tem aí, entre as cidades, Feira de Santana, né, que lidera, aí é a segunda maior cidade da Bahia. E agora eu fiz umas pesquisas também, ela é a 33ª maior do Brasil. ou seja, de mais de 5 mil municípios, Feira de Santana está na 33ª posição. E outro detalhe, Feira de Santana é maior que 8 capitais. Então é bom deixar isso maior que Florianópolis, maior que Vitória. Isso para mim era uma novidade, eu sabia que era Aracaju. Mas Florianópolis e Vitória é interessante, porque eu digo isso sempre para poder até já contextualizar a nossa situação, que a gente, com bem menos efetivo, faz muito aqui pela cidade. Por exemplo, vocês terem uma ideia, só em Aracaju deve ter mais de 100 delegados. Nós somos 20 e poucos aqui em Feira. Então isso demonstra, eu digo, um trabalho sério, um trabalho de redução de CVLI, lógico, isso sempre com as equipes unidas, irmanadas com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal e PRF. Sempre digo isso, porque juntos, né, a gente acaba desenvolvendo um trabalho melhor. E você estava falando, 84 cidades, e aí, assim, quais são os polos principais, né? Quais são as cidades sedes de cada corpim? Aí você tem a primeira corpim, a Feira de Santana é a cidade sede, tem a segunda corpim, que a cidade sede é Alagoinhas, tem a terceira corpim, que a cidade sede é Santo Amaro, aí pega Conceição do Jacuípe, Salbara, toda aquela região dali, Amélia Rodrigues, temos a quarta corpim, que é Santo Antônio de Jesus e pega todo o Recôncavo, é a maior corpim da Bahia, tem 26 cidades responsável por essa corpim, que está também na nossa diretoria, e por último, 15ª corpim, que é a Serrinha, região de Serrinha, com seus 19 municípios. Então,
região
assim,
cisaleira inteira aí.
Região Cisal, do Cisal. Então, assim, é um desafio tremendo, mas assim, que eu exerço com muita honra, uma vez que nesse viés que o delegado-geral coloca, junto com o secretário de Segurança, que o foco é em operações, o foco é em asfixiar financeiramente as organizações criminosas e buscar resultados eficientes e efetivos. Então, eu acho isso muito interessante, foi sempre o meu viés, desde que eu trabalhei no Rio de Janeiro como policial civil. Então algo que não ao mesmo tempo que é desafiador, é algo que é prazeroso trabalhar com as equipes para elevar o nível cada vez mais assim, da cidade de Feira de Santana, sobretudo, né, que é a principal, ao nível que ela merece. Ela não é para ficar constando em ranking nenhum como a cidade, enfim, mais violenta, a cidade, não é? A gente que vive aqui percebe que essa pecha que tem Feira de Santana, ela tem que ser desmistificada, porque não foi isso que eu encontrei aqui. Quando eu vim assim meio preocupado, a gente fica, né, com receio, mas quando você chega aqui, você percebe que não é nada daquilo que se fala aí, entendeu? Eu vi lugares muito piores que aqui.
O senhor tem quantos anos aqui, doutor?
Aqui eu já vou para 3 anos e meio, ou 4 já, mais ou menos, que eu fui coordenador, né, regional aqui de Feira. Aí como diretor já estou há 1 ano e um pouco.
O senhor é carioca? Nasceu na capital?
Eu nasci em Itabuna, no sul da Bahia.
Ah, o senhor é baiano.
Sou baiano.
Mas aqui, trabalhou no Rio de Janeiro como policial.
Que minha mãe é carioca, meu pai é baiano. Eles casaram no Rio, vieram para a Bahia, eu nasci aqui com minha irmã, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. E aí a gente foi para lá, eu fui para lá com 17 anos para estudar, fazer faculdade de Direito, e acabei passando no concurso para a Polícia Civil de lá. Quando eu estava na faculdade ainda, peguei o último concurso, que era segundo grau. Daí fui policial investigador, agente, né, na capital lá por 13 anos. Aí retornei passando no concurso para a nossa Bahia.
Delegado Ivens Corrêa, diretor regional leste da Polícia Civil. O senhor tocou no assunto aí que é essa atuação contra as organizações criminosas. A gente vê o senhor que trabalhou no Rio de Janeiro, a gente falou aí de algumas capitais como Aracaju, Vitória e outras tantas grandes cidades do Brasil. Feira de Santana está entre as maiores. A gente sabe que esse é um problema da segurança pública nacional, não é um problema da Bahia, em especial também de Feira de Santana e região. Como é que a Polícia Civil, trazendo aqui para a nossa região, para Feira de Santana, vem trabalhando, vem atuando com as operações contra essas organizações criminosas que atuam em nossa região?
Perfeito, você colocou muito bem, não é algo que é particular de Feira de Santana. Inclusive, assim, eu sempre cito, nessa última operação que teve contenção no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, tinha 6 lideranças de Feira de Santana lá, naquele QG. Ou seja, notem, 6 lideranças que estavam lá, atuando de lá, determinando mortes aqui. Então, assim, olha como a criminalidade organizada é complexa. Então, por isso, a gente precisa trabalhar com investigações qualificadas. Investigações qualificadas significa inteligência policial, significa asfixia financeira, trabalhar a parte de lavagem de capitais. Por que eu digo sempre lavagem de capitais? A gente, às vezes, tem assim, muito foco no indivíduo que está com fuzil, no indivíduo que está com a arma, e esquece quem está financiando tudo isso. E é o que acontece. A gente fez algumas operações aqui em Feira de Santana que alcançamos alvos que nunca pegou numa arma. Mas só que é o que rodava mais dinheiro, né? Ali naquele grupo criminoso. Então, por isso que você vê a importância da gente atacar, eu digo, logicamente, de acordo com a legislação e a Constituição, esses indivíduos para poder justamente aí asfixiar financeiramente e não haver uma sucessão rápida. Porque é o que eu digo sempre, e no Rio de Janeiro é prova disso. Você pode ter uma taxa de neutralização ou de letalidade policial alta, ou então assim, muitas prisões, mas só que rapidamente parece que tem uma fila, meu amigo, uma fila de pessoas esperando para ingressar no lugar daquele ali que vai ser preso ou vai ser, enfim, morto pelos traficantes ou pelos policiais. Mas assim, a partir do momento que a gente asfixia de fato a organização, eles perdem esse poder financeiro, até de pagar esses indivíduos, até enfim, de sustentar com advogado, né, aí esses grupos. Então é importante demais essa investigação qualificada, e o delegado-geral, ele tem esse pilar, né, na gestão dele, que é muito importante.
Doutor Ives, em relação a dados, o senhor está falando de asfixia, de chegar em relação à questão de tirar o financiamento. Em relação a dados, como é que a polícia, o comando geral, regional, tem em relação a esses dados para a população?
Sem dúvidas, isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, o fundo da Polícia Civil, que é um fundo que você consegue recuperar os ativos, e recuperar ativos é o quê? É tudo que é de dinheiro, patrimônio, que de algum modo veio da criminalidade, ou seja, é proveniente de ilícitos penais, né? Então, assim, ontem eu estava até numa reunião com o delegado-geral e ele falava sobre isso, que o fundo da Polícia Civil já está aí com um bloqueio, né, na justiça, com 189 milhões. Era zerado recentemente. E isso, perceba, isso vai reverter tudo o quê? Para a sociedade, para a população. Por quê? A gente consegue, com base na legislação, no Código de Processo Penal ou na Lei de Lavagem de Capitais, estabelecer um destino importante dessa verba, um destino para a segurança pública. Então, assim, seja para comprar viaturas, seja para você melhorar o armamento, melhorar a capacitação, o treinamento é importante, o atendimento da população, e aqui a gente fez o SAC, Feira de Santana, conseguimos implementar, isso é muito bom, porque dá um atendimento mais célere, você tira o policial de uma atividade ali que é meio, né, meio administrativa, que não precisaria ser um policial, e coloca ele na atividade fim. Isso também resulta em um impacto muito positivo. Então, assim, minha amiga, de fato, essa parte de lavagem é muito bacana e está evoluindo cada vez mais. Pra vocês terem uma ideia, a gente conseguiu implantar aqui já. Eu fui assim, eu gosto de fazer, não tem nada, não tem portaria, nada, mas eu vou fazendo mesmo sem ter, sabe? Porque eu acho assim, a gente precisa dar o primeiro passo para as coisas virem para a gente, para a Feira de Santana, né, principalmente. Então eu montei uma equipe de investigação também já nessa parte de lavagem de capitais, estou elevando eles, elevando a treinamentos, fazendo parcerias com a Polícia Federal, com os irmãos da PF. Poxa, se tiver algum curso, encaixa a nossa equipe e tal. Na amizade mesmo também, para a gente evoluir e aqui ser, de fato, reconhecido como um local de grandes investigações. E é o que tem acontecido. A gente percebe os índices de elucidação aumentando cada vez mais, o número de prisões batendo recordes, por isso até que o CVLI ele recua. O que é o CVLI? O crime violento letal intencional. A gente percebeu o ano passado, aí veio agora finalmente, até que Feira de Santana saiu do ranking das 10. Né? Graças a Deus, é algo importante. E detalhe, isso está falando de 2025. 2026 a gente está na redução da redução. Já, da redução de 2025, que a gente já estava até preocupado, achando que não iríamos conseguir, não no sentido da competência, mas é porque a dinâmica da cidade-feira é complexa, até porque a gente fala assim, que a população tem 660 mil habitantes, 670, mas só que tem a população flutuante, que aí vai a 1 milhão, né? Passa muita gente aqui e tal, e às vezes assim, esses criminosos às vezes se aproveitam disso, vêm aqui, fazem algum terror aqui e saem, ou vêm de Salvador e saem, mas também estão se dando mal, porque várias investigações a gente está indo buscar eles em outros locais, eles vieram para cá, ou então aquilo que tinha sempre, né? Volta e meia vem alguém se esconder aqui, se vê se esconder no lugar errado, porque a gente também está achando e está conseguindo levar à justiça.
Vocês estão conduzindo muito bem a entrevista com o Dr. Ives, né? E eu sou fã dele, agora fiquei máximo ainda sabendo que ele é de Itabuna, terra que eu muito andei, terra que eu amo, terra que eu passei 7 anos indo e voltando em feira aqui fazendo entrega por lá, né? E fiquei surpreso com o currículo dele, viu? Professor também, o homem é o ninja. É o ninja da Polícia Civil. Parabéns, doutor. Aqui quem fala é Jacaré do Pilão, seu fã, viu? Em veterano.
O homem é o ninja da Civil. É o Jacaré. O Jacaré rodou muito, né? Fazendo entrega aí pra Itabuna. É veterano aí do Exército. O Jacaré, valeu. E aí, doutor Ives, voltando aqui à entrevista com o diretor regional leste da Polícia Civil, o delegado Ives Corrêa. Aí o pessoal tá se manifestando aqui, muita gente abraçando aí, parabenizando o doutor Ives pelo trabalho. Falar em trabalho, doutor Ives, e trabalho específico aí, nessa reestruturação. Claro que a gente tinha as equipes, o senhor falou, Feira de Santana tem cerca de 20 delegados. Aracaju, que é menor do que Feira em questão de população, tem cerca de 100. E mesmo assim, a Polícia Civil de Feira é uma polícia atuante. A gente vê nas delegacias especializadas, nos delegados que atuam aqui, são delegados que a gente vê de alto nível. Como é que o senhor, junto com a equipe, com esses delegados, consegue fazer, desenvolver esse trabalho, mesmo com a cidade, como a gente falou aí, que pode chegar a uma população flutuante, cerca de 1 milhão de pessoas?
Verdade, você colocou muito bem. Com certeza, eu brinco sempre com a equipe. O menos, às vezes, é mais. O menos é mais, literalmente. E a gente tem que realmente fazer a diferença com qualidade, com inteligência, e demonstrar isso, que nem sempre a quantidade significa uma qualidade e uma eficiência e uma efetividade. Então, logicamente, quando a gente chega junto com os irmãos da Polícia Militar, da PRF, da Polícia Federal, trabalhando sempre integrados, irmanados, em conjunto com o Ministério Público, com o Judiciário. Hoje mesmo tem uma reunião muito boa com todos os juízes e promotores, ainda pela manhã, justamente sempre nesse diálogo, né, nessa transversalidade de ideias, buscando sempre também se aproximar da sociedade civil, mesmo com a imprensa, atendendo a imprensa, a rádio, porque assim, vocês são um porta-voz que né, eu digo que conecta até o nosso trabalho com o povo. Então, até um dos pilares do próprio delegado-geral é a comunicação. E a comunicação perpassa por isso também, da gente ter esse cuidado, né, de também vir falar as boas práticas, vir ouvir também o que pode melhorar, que a gente está sempre aberto a isso para poder justamente evoluir. Então é isso, o trabalho é feito, eu digo sempre, a equipe é abnegada, aqui em Feira especificamente, eu digo que eu estou fazendo pós-doutorado de polícia, praticamente, porque assim, eu tenho grandes policiais, grandes investigadores, grandes escrivães e delegados. Então assim, o que torna o nosso trabalho mais fácil para liderar. E a gente trabalha sempre naquela ideia, as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Então eu tenho que estar com minha equipe onde quer que seja. Então se eles vão para a troca de tiro, eu estou junto também. A gente não está só no administrativo, a gente está atuando firmes com todos eles.
Doutor, tem alguma previsão de uma nova delegacia, uma especial? Pelo pensamento do senhor, o senhor que já conhece o terreno, já conhece a cidade de Feira de Santana, o senhor pretende instalar alguma nova delegacia aqui no município?
Assim, eu fico o tempo todo pensando no que fazer de novo. A gente tem um desafio grande por conta do efetivo, mas o concurso novo está vindo. E eu falei para o delegado geral, a gente vai avançar. E a gente precisa avançar, independentemente de efetivo, que a gente comece com 1, 2, mas a gente precisa criar, sim, as estruturas. Feira de Santana já merece uma delegacia do idoso, com certeza, uma delegacia específica para tratar de delitos contra o idoso. A gente tem que avançar nos crimes cibernéticos aqui, muita fraude eletrônica, e a gente precisa avançar. E às vezes as territoriais ficam sufocadas de ocorrências e acabam tendo que priorizar, às vezes, um delito de estupro, um delito de tentativa de homicídio, em detrimento de um delito de estelionato. Todos são importantes, mas há de convir que a gente precisa dar uma atenção maior nos delitos mais graves do Código Penal. Então, assim, é importante a gente avançar nisso. Outra coisa que aqui em Feira de Santana já tem uma lei antiga, que eu descobri que numa lei já consta a quarta delegacia. Nós temos a primeira, segunda e terceira. Então, aqui já merece uma redivisão de atribuições na nossa Feira de Santana, para poder melhor atender a população, colocar quatro delegacias, quatro polos, né, de fato, para atender melhor. Então, a gente está brigando pela quarta. Eu destaco o posto da Polícia Civil, que foi uma briga nossa também, que deu certo. Veio a Feira de Santana e, assim, era algo que faltava muito aqui, porque o Clarice Andrade, ele regula a 127 cidades na Bahia. Ou seja, não é só de Feira de Santana. Vem gente baleada de tudo que é lugar regulado para o clérigo. E o que ocorria nisso? A gente sabe que esses indivíduos baleados, na sua maioria, são indivíduos ligados ao crime organizado, ligado à criminalidade. E, por conseguinte, eles, quando saíam do clérigo Andrade, eles não iam à delegacia fazer a ocorrência. Então, caía nas chamadas cifras ocultas da criminalidade. A autoridade nem tinha conhecimento daqueles crimes. Então, com isso, gerava o quê? Um verdadeiro ciclo de carnificina, porque quando ele não ia fazer ocorrência, mas ele ia buscar uma arma, pegar uma arma para matar aquele desafeto, ou então ele até ser morto numa nova empreitada aí contra ele. Então, olha que loucura. A gente não tinha registros de tentativa de homicídio, graças a Deus. Tanto que quando colocou o posto, olha que interessante, os CVLI estavam caindo, mas as tentativas estavam o quê? Explodindo. Mas não é que tinha explodido de aumentar, é porque não se registrava antes, e aí passou a ser registrado. Então, isso foi um marco. Por que um marco? A gente já cumpriu vários mandados de prisão dentro do Clarice Andrade, do cara baleado já ter mandado. Ou então, assim, dele ali baleado falar, foi fulano, porque na hora, né, com raiva, ter baleado ali, já fala quem é, a equipe já grava, já coloca em termo, pede ao juiz, e a gente já prende, muitas vezes até em flagrante. Então, olha que parece assim uma coisa simples, né? Um postozinho ali da Polícia Civil, mas faz toda a diferença. Você imagina se a gente consegue aí, de algum modo, ingressar mesmo em todos os ambientes, né? Porque a Polícia Judiciária, ela tem uma função muito importante. As pessoas veem, às vezes eu trabalho manado com a Polícia Militar, mas, assim, é importante que todo o trabalho, até da Polícia Militar, que está no ostensivo ao PRF, se você não tiver um inquérito bem consubstanciado, uma formalização daquilo que se faz nas ruas, não adianta nada. Por que não adianta nada? O juiz ou o promotor, ele vai entender aquilo como frágil, né? Probatoriamente falando, e vai acabar o quê? Soltando o indivíduo. Então, por isso a importância da Polícia Judiciária. A gente precisa estar com inquéritos bem embasados para poder ter a justa causa, que é o laço probatório mínimo, para a gente indiciar, o promotor denunciar e, no final, eles serem condenados.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
7h24, aí conversamos com o delegado Ives Corrêa. Delegado Ives Corrêa, que coordena a região leste da Polícia Civil. São 84 municípios aqui em toda a nossa região. Intervalo comercial é rapidinho. A gente volta já já com muita informação. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, continua liberado para você participar do Primeira Página, a marca da credibilidade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Onde tem povo, tem rádio, povo.
Aos sábados, aqui na Povo, tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
Bom dia! Bom
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75991350177.
Quando as dívidas não param, você trava. Mas agora é hora de destravar. Com o Banco do Nordeste, você pode liquidar sua dívida com desconto de até 80% ou renegociar com desconto de até 65%. O prazo vai até 20 de dezembro de 2026. Válido para operações contratadas de 2012 a 2022. Fale com a gente no zap 85 40 20 0004. Regularize e destrave. Banco do Nordeste.
Cardio Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Atenção, famílias! A Prefeitura de Feira vai reforçar o cuidado com a aprendizagem dos nossos estudantes. A partir de agosto, escolas da rede municipal estarão abertas aos sábados para o Sabadou, uma ação do Pacto Feira pela Alfabetização. Estudantes do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, que precisam de um acompanhamento pedagógico mais intensivo, terão atividades especiais de língua portuguesa, leitura e matemática. É mais oportunidade para aprender e avançar no conhecimento. Sabadou. Sábado também é dia de aprender. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp
75991552849.
WhatsApp.
E a terceira vez. Bom dia, Rádio Povo. Roberto Cláudio aqui, passando para desejar um ótimo dia a todos os ouvintes. Todos vocês aí da bancada. Nosso âncora Berinaldo aí, que faz esse programa maravilhoso, passando para desejar um ótimo dia, uma ótima semana. E aproveitar e falar, né? São 7 horas da manhã, muita neblina mesmo aqui na área do Mochila, inclusive 3 animais soltos aqui na Rua Mercúrio. Todos os ouvintes aí, motoristas, que se deslocam para o trabalho aí, ter cuidado, muita atenção. Um ótimo dia a todos, viu?
Ouviu na Povo, é verdade.
São 7h30. Valeu. Aí, animais soltos na Rua Mercúrio, no bairro do Mochila. Atenção aí, o pessoal da prefeitura, o serviço de recolhimento de animais, para dar uma chegadinha lá. 7h30, o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Povo, continua liberado para você participar. Pode mandar sua mensagem, viu? Não precisa pedir licença, não precisa bater na porta, não. Aqui é a Casa do Povo, Deise.
É exatamente, aqui é a Casa do Povo, trazendo informações sobre candidatos, novos candidatos convocados para professores aqui em Feira de Santana. Mais 29 aprovados no concurso público foram convocados pela Prefeitura de Feira de Santana para cargos efetivos do quadro pessoal do município. Os relacionados estão no Diário Oficial do município. Você pode verificar através do www.feiradesantana.ba.gov.br. Serão distribuídos entre 5 cargos específicos para suprir as demandas da administração municipal. Conforme o edital, estão sendo convocados 19 assistentes sociais, 4 contadores, 5 coordenadores administrativos e 1 motorista. Os convocados deverão comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal da Administração na Avenida Sampaio, aqui em Feira de Santana, nos próximos 30 dias corridos. Então, você que está sendo convocado, olhar no Diário Oficial para ver se seu nome está lá e levar a documentação na Avenida Sampaio, na Secretaria de Administração, Berinaldo Casumbar.
São 7:31, 7:31, e o cardiocetil, desde cardiocetil, você que não tá dormindo direito, né? É muito ruim, não é? Você
exatamente.
Deita, não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro, mas tem aí, vou falar de uma coisa importante que vai lhe ajudar, Deise.
Exatamente, auxilia inclusive também no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla as emoções, proporciona calmaria para você cumprir todas as suas atividades diárias, a semana começando, começar todo o vapor com o Cardiocetil Pro, acalma, tranquiliza, faz dormir bem, tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade.
7:32, vamos voltar para ele, chegando com mais informações, o nosso repórter J. Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
O secretário municipal de infraestrutura da Prefeitura de Feira de Santana, João Vianney, explica como funciona na prática o trabalho de fiscalização através da CEINFRA sobre as mais diversas obras que o prefeito José Ronaldo de Carvalho vem realizando e dando ordem de serviço em vários pontos da nossa cidade.
Com várias demandas acontecendo em paralelo, nós temos a oficina ortopédica, unidades de saúde que estão também sendo executadas, a educação, nós temos várias escolas e creches sendo construídas nesse momento, são intervenções importantes para ampliação e criação, né, dessas demandas novas aí em bairros que foram crescendo. E além das intervenções normais da CEINFRA, que nós temos hoje, as nossas operações tapa-buraco, nós estamos no período de instabilidade de clima, com chuvas recorrentes, nós estamos com todo o reforço na parte rural de patrulhamento de estradas, já estamos agora retomando a recuperação de passagens molhadas e mata-burros, e associado a isso, a nossa parte urbana, as nossas equipes desobstruindo e recuperando redes danificadas, além das operações nossas, recapeamento, tapa-buraco, implantação de paralelo.
Muito obrigado. Um assunto importante, superintendente, ou melhor, secretário, é com relação ao tapa-buraco, asfaltamento. Já está perto de finalizar ou tem muitos espaços aí locais para o término?
Não, nós temos uma demanda grande. Nesses momentos pós-chuva, nós temos danos em redes de drenagem que demandam uma intervenção muito forte. Você tem uma ideia hoje, as nossas equipes de reparo em paralelo, elas estão focadas em atender locais onde a recuperação de drenagem ocorreu, estão recompondo o pavimento. Mas nós estamos hoje em 12 localidades fazendo implantação e reconstrução de paralelo. Nós estamos com 2 frentes de recapeamento asfáltico, 5 equipes específicas para a operação tapa-buraco. Então é uma intervenção bem robusta em toda a cidade, mas naturalmente nós temos uma cidade com um piso em grande parte envelhecido, já em fim de vida útil, são assuntos que a gente conversa rotineiramente, e associado a isso, nós temos também esse pós-chuva que nos dão um acréscimo de demanda significativo e modificam naturalmente nossa operação.
Meio que já houve local que já foi resolvido, né? Definido o problema.
Não, nós já temos várias intervenções. Nós tivemos, inclusive, humildes agora. Nós fizemos algumas intervenções de rede nos últimos anos e são locais hoje que estão controlados. Estamos lá agora na região da Rua Salgadeira, Travessa Joselito Amorim, e Fernando Alves são localidades que têm um problema grave de drenagem. Nós estamos nessa intervenção para dar uma condição de estabilidade, assim, dei como exemplo, mas várias outras localidades. Nós já fizemos intervenções que tiveram o efeito esperado e estamos executando e planejando já também vários outros pontos. É importante frisar nesse ponto que você falou, já estamos no Campo Limpo Baraúna, uma obra imensa, de um impacto muito grande. Nós já estamos atuando lá na região. Nós estamos na Artemia, uma intervenção muito importante para a cidade, né, que tem esse impacto positivo futuro para o fluxo, mas também de drenagem, de urbanização, de ordenamento. São intervenções bem relevantes para o município.
Só para finalizar, como está o andamento do término da obra do centro Praça do Tropeiro?
Sim, nós temos a praça já praticamente concluída no seu aspecto de pavimentação, áreas comuns. É a nossa dificuldade desde o primeiro momento foi a tratativa da SETDEC com o pessoal das barracas, de uma forma que não impedisse o trabalho deles. Foi feito esse trabalho com o SEAG, com o SETDEC, e aí foi feita uma definição de ser feito em módulos. Nós temos dois módulos prontos, está sendo feito o planejamento com a SETDEC para recolocar essas pessoas provisoriamente, para que a gente possa concluir os dois módulos que faltam e a gente possa entregar a praça na totalidade.
Agradeço, obrigado.
Ok, Bezerra, muito obrigado pelo espaço, bom dia a todos.
Começamos com João Vianney, secretário municipal de infraestrutura, CEINFRA, na cidade de Feira de Santana. Tio Geral, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geral. Tio Geral é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
Sete horas e trinta e oito minutos, é a primeira página, marca da credibilidade. O Supremo Tribunal Federal, o STF, retorna às atividades nesta segunda-feira, dia 3, após o recesso de julho, com a previsão de julgamentos polêmicos em agosto, além da expectativa de novos desdobramentos de investigações do Banco Master, do escândalo do INSS e das emendas parlamentares. 7h38. O intervalo é rapidinho, ok, Alberto? A gente volta já já e você, claro, continue participando, mandando, enviando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, do WhatsApp do Povo, liberado para você.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Rádio Povo!
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular.
Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo Online, 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Bom dia, Casumbá. Bom dia a todos aí, a Deise, a todos. O Casumbá, ontem eu vi uma coisa na feirinha da Estação Nova, uma coisa absurda. É, não sei quem é que faz, fizeram uma faixa de pedestre perto de um açougue na João do Val, não vou falar o nome para não fazer propaganda. Menino, motorista nenhum para pedestre. Que faixa que ficou no local bom, mas porém os motoristas não obedecem. Viu? Eu fiquei para mais de 5 minutos esperando um filho de Deus parar. Um bom dia, uma ótima semana.
Ouviu na Povo, é verdade. Jornal Primeira Página. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
A SMT, né, a Superintendência Municipal de Trânsito, a empresa que presta serviço em relação à sinalização viária em Feira de Santana, nos últimos dias, fez a pintura de várias, então diversas faixas de pedestre em Feira de Santana que estava precisando, mas aí aquela coisa, né? Aí os motoristas, os mal educados, né, que tem um pedestre tentando atravessar ou fazendo a travessia, e a gente sabe que muita gente, infelizmente, age dessa forma, né? Não querem nem saber. Tem uns que não param, mesmo se já tiver um pedestre ou alguns pedestres fazendo a travessia, eles passam. Então aí a falta de educação. Aí tem alguns que nem a multa, eles não estão preocupados se vão ser multados, autuados ou não. A gente tem que ter educação, viu, gente? Principalmente se coloque sempre que em algum momento você está ou vai estar como pedestre. Em algum momento. 7 horas e 43 minutos. 7h43 é a primeira página, marca da credibilidade.
A operação Feira Quer Silêncio começou a ser realizada aqui em Feira de Santana em 2013. De lá para cá já tiveram muitos altos e baixos. No momento, de acordo com a secretária de Meio Ambiente aqui de Feira de Santana, Jaciara Costa, está acontecendo nas sextas e sábados, em locais previamente denunciados. Ela traz outros detalhes sobre esse assunto.
Então, nós estamos todos os finais de semana, mas mudamos só o domingo. Estamos às sextas e sábados. A equipe está em campo, não é? Temos o brief até quarta-feira, bairros que atendemos especificamente através das denúncias do 156 ou pessoalmente quando o cidadão que é afetado pela questão do excesso de barulho, eles nos procuram na nossa sede ali na Avenida Maria Quitéria, número 51. E aí nós atendemos essa diligência ou durante mesmo o comboio, né, que é formado pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, SEMAN, SMT e todos os nossos fiscais que estão ali passando em ruas que porventura naquele momento estão sendo afetados os moradores por excesso de barulho. Naquele momento também a gente atende esse comando vindo de um 56 ou até da população que naquele momento precisa de um atendimento sobre o quesito de poluição sonora.
Agora a gente está entrando no mês de agosto. Qual o
balanço que a senhora faz desses primeiros 6 meses sobre essa operação Feira Que é Silêncio? Mais ou menos quantos equipamentos foram apreendidos e depois que é apreendido, o que é que é feito?
Então, os equipamentos, hoje nós estamos em parceria com a Polícia Militar, que é na Operação Paredão. Hoje a Polícia Militar, ela abarcou de forma mais, no quesito operacional, para operacionalizar, e as chamadas são tantas, que a gente, inclusive, nós vamos fazer esta semana, teremos uma reunião geral para fazer este levantamento, quantos foram apreendidos de aparelhos sonoros, e a partir de agora, fazermos este levantamento e passarmos para a nossa comunidade de Feira. Mas isso, infelizmente, é constante. Praticamente todo final de semana há essas apreensões e com multas, né? Porque os aparelhos são judicializados e para o cidadão ele recuperar, ele tem que pagar a multa. Mas o melhor, eu penso, é a gente ter essa conscientização de respeito ao outro, né? Porque há uma contravenção penal, porque a questão do sossego do cidadão, do idoso, da criança que é autista, né, que tem problemas com barulhos. É preciso a gente ter essa consciência, né, de eu posso ouvir música, eu posso ouvir o meu bom som, né, mas eu tenho que ter uma boa convivência. É importante isso.
Tá, e portanto, ouvimos a secretária de Meio Ambiente aqui de Feira de Santana, Jaciara Costa, falando sobre a operação Feira Que é Silêncio. As pessoas que têm esse som apreendido ou retiram através de ordem judicial e depois tem que pagar uma multa. Então, é importante ter esse cuidado, principalmente com o outro, como trouxe aí a secretária. Cardio Acetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante, calmante, faz você dormir melhor. Cardio Acetil Pro garante a sensação de bem-estar, auxilia no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Acalma, tranquiliza, faz dormir bem, tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade.
Ouviu na Povo, é verdade.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Olha a hora para você não perder o seu horário aqui na Povo FM. São 7:48. 7:48, nós vamos para mais um intervalo comercial. Meu querido Alberto Henrique, a gente volta já já com muitas informações aqui na Povo FM Feira de Santana, a que mais cresce em audiência em toda a Bahia. 7:48.
Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Eu estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23h, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sete horas e cinquenta minutos, meu querido Alberto Henrique, prepara o hino aí do Fluminense. Aí o Fluminense está de volta do lugar que não deveria ter saído, a Série A, primeira divisão do Campeonato Baiano. O Flusão de Feira e ontem, festa, foi bonita, tanto dentro do estádio, a torcida do Touro, como também após a partida na parte externa do Joia da Princesa. Festa bonita, Fluminense de volta à Série A, de volta à primeira divisão do futebol baiano, Alberto.
Fluminense já voltou pioneiro, alegria da torcida tricolor. Entre os clubes da Bahia, o primeiro, no gramado tu é sempre o vencedor. Tua glória merecida e honrada, em três cores mostrando a sua fibra. A tua bandeira é a mais querida.
Sete horas e 51 minutos e a conquista do Campeonato Baiano da Série B e o retorno à elite estadual. Fluminense 2, SSA 0. O Fluminense já tinha vencido por 2-1 o primeiro jogo em Salvador e neste domingo, estádio lotado, festa bonita da torcida tricolor, Fluminense consagrou-se campeão. Campeão da Série B de 2026 e, claro, o seu retorno confirmando a primeira divisão. E agora com o título de campeão da Série B. Fluminense de volta, festa bonita, torcida de Feira que gosta do futebol e estava fazendo falta. É. Né? As tardes, principalmente, de domingo, jogo do Joia da Princesa. Quantos anos, hein? 4 anos depois, o Joia da Princesa, né? Que é um palco importante do nosso tricolor de Feira de Santana, o Touro do Sertão, está de volta. Que festa bonita, viu, Deise? E ontem, tanto dentro como também do lado de fora do estádio Joia da Princesa.
É verdade. Ontem foi um jogo para as famílias, muitas crianças presentes e famílias que têm os pais, né, como torcedores e levando todo mundo para poder assistir e ver o Touro. É importante, Beri, que a gente vê que o Fluminense é um time que se consolida como um time forte de Feira de Santana, que tem tradição e precisava disso. A torcida precisava, o time precisava também ganhar esse gás para chegar ano que vem já de um jeito diferente. E foi a cereja do bolo. Teve um lance interessante nesse jogo, que acho que foi um lateral. Ele jogou a bola no meio de campo, a bola bateu no travessão e bateu na linha, mas não entrou. Ia ser um golaço assim. É fora do comum esse jogo que teve ontem no Fluminense. Bem interessante, a torcida merece. Parabéns ao torcedor também que empurrou o Touro até a final e até o ser campeão dessa Série B.
E o Fluminense que tem torcida, além de tradição, é um time que tem torcida. A torcida do Fluminense de Feira de Santana é muito grande. Não é só em Feira, não. Mas tem torcida. Então, o Campeonato Baiano necessitava do retorno do Touro do Sertão. O Touro tá de volta, Alberto.
Rádio Povo, indiscutivelmente a mais ouvida. A notícia acontece aqui.
Sete horas e cinquenta e quatro minutos. É o primeira página, marca da credibilidade, o que mais cresce em audiência em toda a Bahia, Deise.
O que mais cresce em audiência em toda a Bahia, confirmando, e o gás de cozinha vai ficar mais barato para a população a partir de hoje. É isso mesmo. A informação é a seguinte: o preço do gás de cozinha terá uma nova redução aqui na Bahia, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia. O reajuste aplicado pelas distribuidoras deve refletir em um desconto de R$ 3 a R$ 4,00 no valor do botijão para o consumidor. Segundo a entidade, a redução do preço do GLP é de 7,1% e, apesar disso, o valor final poderá variar conforme a região do estado e a política de preços adotados aí pelo revendedor. Este é o segundo corte consecutivo no preço do gás de cozinha, porque em julho a Acelen já havia anunciado uma redução de 6,9% no GLP vendido às distribuidoras, medida que também foi repassada ao consumidor. Com o novo reajuste, a expectativa do setor é de que o botijão fique mais barato em todo o país. Pelo menos